Olá, ouvinte do Corajosamente. Voltamos. Tem o coisa do Jurassic Park, não é? Ah, não, é cheguei, esquece. Enfim, voltamos das férias. Eu, Bruno De Mauro, com esta pessoa maravilhosa aqui em mais um ano. Presente-se, pessoa maravilhosa.
Olá, meu povo! Cíntia Cruz por aqui. Mais um ano, feliz ano novo para vocês. Pós-férias, pequeno recesso, mas com toda a vontade de viver.
Exato, toda vontade de viver e de dormir. O que dormir é bom para a vida, então beleza. E se você está ouvindo esse episódio no meio do ano, feliz ano novo também, porque o ano começa agora. Começa quando você quiser que comece. O número é só uma coisa aleatória que a gente decidiu aí todo mundo junto. Mas
Exatamente,
enfim.
gente. O que importa é começar. Comecem logo coisas.
Comece agora. Para agora, você pode. E esse episódio, para começar o ano, é o quê? Vamos falar sobre motivação. Sobre como levantamos nossa bunda da cama, da cadeira e fazemos alguma coisa. Ou às vezes mantemos a bunda na cadeira, né? Com tanta tecnologia, a gente não precisa nem levantar a bunda mais, é só levantar o dedo. Você quer dizer da onde veio essa ideia, Cíntia?
Bom, gente, claro, né? Começo de ano, a gente tá cheio de metas e quer fazer coisas e tal, mas De Mauro aceitou um desafio para ele mesmo esse ano, grande. E ele tava, enfim, a gente se encontrou agora no começo do ano, ele tava bem empolgado com a ideia e tudo. E eu acho que se a gente tornar público esse desafio, mais do que já tá, porque é um desafio público, mas se a gente comprometer também a audiência do Corajosamente, acho que De Mauro vai se sentir mais motivado. Então, também é uma estratégia para que ele se mantenha motivado no propósito dele aí desse ano, que ele vai contar para vocês qual que é.
Como o episódio não é só sobre o meu cagadas que a gente escolhe na vida para se motivar a fazer as coisas, a gente vai falar sobre mais coisas. Mas é aquele momento em que você está em grupo e vocês todos concordam assim, vamos fazer. Sabe que tem um demônio no grupo que vai falar, vamos escalar a montanha, vamos não sei o que no sol. Aí o povo tá com aquela energia motivadora assim, fala, vamos, é uma boa ideia. Aí você dorme e acorda
Vamos,
no dia
ninguém
seguinte.
solta a mão de ninguém, né? Tal, é
Exato.
nóis, todo mundo.
Você acorda no dia seguinte, a primeira coisa que vem no seu cérebro quando você abre o olho é: Meu Deus, por que que eu aceitei esse negócio? Você não tava nem bêbado ainda, sabe? Que quando você tá um pouco altinho, você. Tudo bem, beleza. Mas esse episódio é sobre também como encontrar hacks na vida, né? Como a gente hackeia o nosso cérebro, nossa preguiça, para fazer as coisas, para crescer, para aprender, para nos motivar e tudo mais, porque a preguiça é tão mais fácil, né? E como que a gente acha motivação? Tira a motivação da bunda, mas tira de algum lugar e vai fazer. Viu? Bem melhor, Cíntia, do que ficar apontando as coisas para mim essa abertura.
E às vezes a motivação, mas você não vai falar o que é o
Vou
seu
falar
desafio?
daqui a pouco, tô fazendo a abertura só ainda. Não tô enrolando, só um pouco.
Já foi a abertura já aconteceu. E também, às vezes, eu acho que a gente tem uma falsa ideia de que a motivação é sempre uma coisa fofinha e, ai, que legal, que delícia, vamos lá, vai ser fácil, vai ser tranquilo. Não é só isso, né, gente? Tem a disciplina envolvida também. Então, tem outras coisas que entram quando a gente quer, a gente se propõe a fazer uma coisa que requer dedicação, esforço, frequência, né? Constância, fazer todos os dias. Então, tem muita coisa envolvida nesse rolê aí.
E esse primeiro desafio que eu aceitei antes de acabar o ano, vem resquícios do ano passado aí, ó, sobrando esse ano. Foi com um grupo de amigos, estamos num total um pouco mais de 16 pessoas. E o desafio é fazer um vídeo por dia, todos os dias, num ano
No
bissexto.
Instagram.
Num ano bissexto. É, o Instagram é onde a gente vai postar, né? Pra provar que a gente fez o vídeo. Mas também é porque algumas pessoas têm esse problema. Algumas pessoas, como a maior parte da população do mundo, têm o problema da exposição. E eu tive muito esse problema, graças a esse episódio, a esse corajosamente maravilhoso, essa pessoa maravilhosa, esses ouvintes gostosos. Esse problema já se passou há muitos anos atrás, dessa exposição. Mas mesmo assim, inclui ainda. É uma mídia diferente, é um formato diferente, são vídeos pequenos, é um vídeo para a gente colocar uma reflexão de como foi o nosso dia ou de algo importante que aconteceu. E demanda recorrência, demanda tipo foco ali todos os dias, vão ser 366 vídeos, pelo menos. Eu pensando que vou ter energia para gravar mais de um por dia, virar um Instagramer mesmo, assim, que eu tava no museu, peguei o celular e comecei a gravar. Só quase comecei falando, e aí, galerinha? Mas aí era o YouTube, como era pro Instagram, não comecei desse jeito.
Ai, que
Mas,
maravilhoso.
fazendo isso, eu comecei a refletir sobre como isso já é um movimento meu de conseguir encontrar motivações para fazer algo novo, para aprender algo novo. Porque eu não só comecei a fazer esses vídeos, como também me inscrevi numa pós para começar a fazer esse ano, que já comecei as aulas. É tipo, o que é um peito para quem já está cagado? Aí você vai se ampliando as cagadas,
Gente,
né?
vocês entendem que gravar vídeo todos os dias para começar uma pós é um salto assim, né? Nem todo mundo faria essa conexão, mas De Mauro fez, então é isso,
Isso.
estamos torcendo por ele.
Mas entra no ponto, que é o que eu estou tentando dizer aqui, no meio dessas abobrinhas, que é o encontrar motivação nas coisas, sabe? De alguma forma. E a pós é um pouco diferente, né? Porque é um pouco mais isolado ali, você está fazendo a aula um pouco mais sozinho. Mas eu vejo como eu já venho fazendo esse movimento, que é encontrar alguém ou encontrar algo que me motiva a colocar energia. Porque às vezes, por exemplo, escalar. Eu não preciso de ninguém para me botar energia, porque é algo que eu amo muito e eu me sinto muito bem fazendo. Mas gravar um vídeo por dia, por que gravar um vídeo por dia? É algo que demanda uma energia. E aí um desafio, ter um grupo de amigos, as pessoas ficam no WhatsApp mandando mensagem. Não esquece de postar o vídeo, vai fazer esse vídeo, dar feedback dos vídeos e tudo mais. E como isso é gostoso, sabe? Ter esse círculo que te apoia. Até antes da gente começar a gravar aqui. Usei o exemplo do. Você vai para na academia, né? Em duas pessoas é legal, porque quando uma pessoa tá com preguiça, a outra pessoa fala, não, vamos sim. Aí depois as duas pessoas estão com preguiça. Aí lascou, porque como que você vai no negócio? E como que você vai se motivando, sabe? Isso é muito legal de fazer, encontrar esses hacks, né?
Até por isso, esses grupos, né? O grupo de bike, grupo de corrida, o grupo, às vezes é mais, você se engaja mais do que quando é só uma dupla, porque é isso, né? Um dá uma desanimada, você também tá desanimado, já desiste, não vai e tal, enfim, né? A coisa do grupo, eu acho que fortalece. Bom, quando a gente pensa começo de ano, tem gente que não leva isso, isso não é um marcos. Um marco importante para a pessoa, ela segue a vida, nada muda. Tem gente que leva isso super a sério, faz um ritual aí de mudança de ano, começa coisas novas, cria metas novas, enfim, né? Vai muito de cada um. Mas eu acho que o desafio de querer fazer uma coisa e não confiar que a gente vai sustentar isso, que a gente vai conseguir seguir com isso por muito tempo, eu acho que é um incômodo que muita gente tem, quase todo mundo tem, enfim, porque a gente está acostumado a falhar com a gente mesmo. Então, a gente se compromete com os outros e a gente não quer fa falhar de jeito nenhum, a gente tenta cumprir a palavra ao máximo e tal, mas com a gente falha, a gente falha de novo, a gente quebra a promessa, a gente, né, a gente não é um bom amigo para si mesmo, assim, né, para nós mesmos e tal. Então, eu comecei esse ano estudando sobre autocompaixão, e inclusive vai ser minha dica de leitura. A Christian Neff, ela fala nesse livro que a autocompaixão, ela tem que ser vista por dois aspectos. A gente só olha para a autocompaixão nesse lugar de, eu me acolho, eu sou fofinha comigo, eu me dou colo quando eu preciso. Que ela chama que é um dos aspectos só da autocompaixão, que é a autocompaixão terna. Então, esse é o lado da ternura, e que tem que ter na autocompaixão. A gente tem que se acolher, tem que se dar colinho e tal. Mas tem o outro lado da autocompaixão, que ela chama de autocompaixão feroz, que é depois que eu me acolho, que eu dou o colinho e que eu, ai, né? Eu tenho que fazer alguma coisa com isso, eu tenho que entrar em movimento com isso. Então, sabe quando você faz uma cagada e que você fica, porra, como eu sou idiota, tal, não sei o quê. Isso não é autocompaixão. Autocompaixão é, ok, eu erro, eu sou humana, acontece, tudo bem, já tá tudo bem, já passou, nananã, mas algo tem que ser feito. E aí, você vai errar de novo desse jeito? Você vai continuar dando essa mancada? Você vai pedir desculpa? Você vai se olhar? Então, A gente tem que se acolher, mas tem que ter essa ação, esse movimento de fazer alguma coisa com isso que está acontecendo, né? E é esse processo de quebrar as promessas que você faz com você mesmo. Ela, normalmente a gente, às vezes até entra em autocompaixão, pá, poxa, mas também tá difícil, né? Sei lá, não gravei o vídeo, ou tá muito difícil para eu gravar o vídeo. Aí você pode entrar no processo de autocompaixão, claro que é difícil, nunca fiz isso, tá muito fora do meu esquema aqui de rotina, não sei o quê, né? Ok, mas, e aí, né? Só que eu me comprometi, eu vou fazer, e aí você vai na sua autocompaixão feroz. Eu quero. Vai lembrar por que que você aceitou esse desafio. Ah, porque eu tava bêbado. Não, não era. Porque você não estava. Senão tem essa desculpa. Né? Eu aceitei porque eu queria sim ter constância. Eu quero chegar lá no final do ano, e olhar para trás e ver, caramba, eu fiz, tipo, faz 365, né? Quando você estiver gravando o último, o sexto. Eu gravei 365, eu tô indo pro último, é a última vez que eu vou fazer e tal, enfim. Isso pode ser algo que vai estimular a sua autocompaixão feroz aí nesse caminho, né? De se colocar em ação, de pensar como você quer se sentir no final dessa estrada que você vai caminhar e tal. E que habilidades que vão estar lá tão redondinhas no final de um ano que para você é importante ter. Eu tenho um amigo que fez esse desafio já, né? E eu tava com ele no dia que ele gravou o último. E que sensação maravilhosa, assim, primeiro de poder estar com ele nesse momento, e também porque eu acompanhei muitos desses momentos. Então, fechar uma jornada assim tão grande é muito legal, né? Assim como terminar uma pós, terminar uma faculdade, ou sei lá, uma maratona, ou o que for, né? E o que eu acho mais legal nesses desafios, assim, é que não é só o vídeo em si que é o resultado, né? Assim, você vai lembrar de muitas outras coisas em relação a esse projetão que você encarou e tal. Assim como as pessoas que querem fazer uma maratona ou que querem finalizar alguma coisa grande, não é a corrida em si ou gravar o vídeo em si que vai pesar ali no final do ano, é tudo que você caminhou para isso acontecer, para construir isso e tal.
Falou uma coisa ali que eu acho que a gente tem que mudar o nome do episódio e botar isso como nome, que é. Eu não lembro as palavras que você usou, mas é a gente tá acostumado a falhar com a gente mesmo. Tipo,
Sim.
nossa, que merda da verdade. A gente tá acostumado a realmente se colocar desafios, se colocar coisas e não fazer, né? E tá só deixar, aceitar e quanto a gente se pune também com isso, né? De não fazer. Eu lembro que eu fiz uma lista uma vez, eu tenho ela em algum lugar ainda no meu drive, do projetos que eu comecei, projetos que eu terminei e projetos que eu não terminei, sabe? E aí é tipo, é isso, olhar para aquela lista por um momento na minha vida me deu motivação para terminar outros projetos, porque é isso, tem fases que você abandona, você começa coisas que você não deveria ter começado. Esse desafio não é um desses, eu deveria ter começado sim, acho gostoso, não estou. Me arrependendo, só quando eu tiver com muita preguiça eu vou me arrepender, mas enfim. Mas o quanto também a gente vai encontrando alguns hacks para tentar se motivar, né? E para mim, por exemplo, olhar para essa lista por um período me ajudou a me motivar a continuar com os outros projetos que estavam em aberto. Porque às vezes você não tem tempo mesmo, às vezes você tira a prioridade de uma coisa porque a sua vida muda e você coloca prioridade em outra coisa e isso vai acontecendo, né? E como é também essa parte de pensar aqui no motivação de projetos, eu lembro alguns anos atrás, eu e dois amigos abrimos uma empresa. E aí, logo no começo, assim, um amigo pegou e falou assim: tá, em que momento a gente decide que a gente deve parar com a empresa? Deu, como assim? Ele falou: é, porque se não estiver dando certo, se a gente não estiver indo para frente, como que a gente sabe? O que que a gente vai colocar como um local aqui para a gente pensar? Eu pensei, nossa, eu nunca tinha
Nossa, muito
pensado
bom.
nisso. De que é justamente, beleza, a gente tá com a ideia de começar essa empresa, a gente começou, ela durou 2 anos. E aí, no comecinho, ele já trouxe isso, de, tipo, como a gente sabe que tá na hora de abandonar mesmo. Porque às vezes você precisa abandonar para seguir a sua vida e fazer coisas diferentes. Eu lembro, estudando sobre cinema, eu vi uma coisa do Tarantino. O primeiro filme que o Tarantino fez. Ele nunca publicou o filme. Ele fez o filme e aí ele tomou uma decisão, que era, ele falou assim: eu fiz esse filme e eu não achei que ele ficou bom o suficiente. Então, eu decidi não gastar os próximos 2, 3 anos da minha vida divulgando o filme, procurando coisa para ser feito release no cinema e tudo mais, porque ele achou que ele ia gastar 2, 3 anos da vida dele com algo que ele não achava que era bom. E ele só viu isso quando terminou o filme, quando ele terminou de gravar e tudo. E aí ele guardou numa gaveta e seguiu para a próxima coisa. E o filme tá lá, guardado ainda, ele não publicou porque ele não quis colocar energia nisso. Ele quis colocar energia em fazer o próximo filme dele.
Tem uma teoria que fala sobre isso, que é falácia de alguma coisa, eu não vou lembrar, não sei se é falácia da continuidade, mas que diz o seguinte, que para os seres humanos é muito difícil se dedicar muito tempo para uma coisa e simplesmente parar. Então, a gente continua se dedicando a uma coisa que não faz o menor sentido, porque na nossa cabeça a gente faz uma conta assim, a gente conta o que a gente já colocou de energia, né? Então, assim, no caso do Tarantino, por exemplo... ele podia olhar para esse projeto e falar: Nossa, mas eu fiquei 2 anos fazendo esse filme. Ou eu fiquei 4 anos. Na conta dele, não, na nossa conta, de todos nós, a gente sempre vai pesar muito mais do que a gente já se dedicou. Então, na cabeça dele, poderia ser: Nossa, eu já me dediquei 4 anos, mais 2 não é nada, o que que custa? Eu vou. Só que 2 anos é muita coisa. 2 anos é vida, é tal. Então. E a gente faz isso muito, sabe? Você tá no relacionamento bosta, você fala, nossa, mas eu tô faz 7 anos nessa relação. Tipo, tá 7 anos, é uma droga, você vai ficar mais 7. É assim a nossa lógica. Então, quando a gente tá no emprego que não é legal, quando a gente tá num relacionamento, quando a gente começou um projeto que não tá fazendo mais sentido e tal. Então, eu acho que ter esse marcador desde o começo de que, ó, se isso estiver acontecendo, serão meus marcadores para parar. Eu acho super importante, porque lá, quando a gente está no meio do rolê, a gente não consegue pensar direito sobre essas coisas. Porque vai pesar na nossa cabeça o tempo que a gente se dedicou a fazer aquilo. Inclusive, gente, tipo, sei lá, projetos da NASA, sabe? Que os caras estão há anos gastando bilhões. Aquilo já tá na cara que não vai dar certo, que não sei o quê. Ah, mas a gente já colocou 7 bilhões nesse projeto, a gente já está há 5 anos nele. Vamos ficar mais, vamos gastar mais. Então, lembra aí, lembra que é uma falácia, só isso. Não precisa lembrar o nome inteiro do negócio, mas é uma falácia. Só que, por outro lado, também tem o processo do auto-engano, né, Bruno? Então, assim, vou pegar atividade física, que eu acho que é o melhor exemplo, né? Que é o que a gente sempre, todo mundo quer desistir no meio do caminho. E aí a gente fala, nossa, o auto-engano vem, né? Porque, ah, para que que eu vou fazer isso? Não adianta mesmo, não sei o quê. Aí entra a falácia do, ah, mas eu já não treinei 3 dias. O que que tem no treinar mais dois? O que que tem no treinar mais três? O que que tem? Já comi errado ontem, vou comer hoje também. E essa lógica é um auto-engano, porque você sabe a importância da atividade física, por que que você tem que fazer, como. Você está criando aí a sua aposentadoria física e mental para você ser um velhinho saudável e pleno, enfim. Escutem o nosso episódio sobre envelhecimento, que está maravilhoso. E aí você fica entrando nesses auto-enganos e mentindo para você e achando ok abrir mão desse projeto tão importante que você criou com você. Então, vocês percebem que é diferente você entrar num processo de auto-engano que é aquilo é para o teu bem. É para te ajudar, é importante para você, mas você vai criando essas desculpas esfarrapadas do que esse projeto não faz mais sentido para mim. Então já te aviso, atividade física não é algo que não vai mais fazer sentido para você, a não ser que você esteja se colocando em risco, você esteja machucado, enfim, aí você tem outras alternativas, né? Mas auto-engano é muito diferente de esse projeto não faz mais sentido mesmo, de fato. E quando eu peso aqui, eu vejo que nesse momento é melhor eu colocar energia em outra coisa.
Quando você falou do negócio de projetos, assim, eu pensei, quantos projetos eu já trabalhei que em um certo momento a gente viu assim, não faz sentido fazer isso, mas porque, não, dentro de empresa, né, por assim dizer, mas porque a empresa já tinha colocado energia, já tinha colocado tempo. Foram
Dinheiro.
poucas empresas que eu trabalhei que você conseguia assim falar, olha, a gente reavaliou esse projeto e ele não faz mais sentido, vamos finalizar o que precisa ser finalizado, colocar ele no ar, talvez por um teste com um grupo pequeno e ver. Mas como a maioria das coisas você simplesmente continua. É engraçado isso, porque é isso, né? É muito do ser humano. E eu acho que na empresa tem esse ambiente de grupo ainda, né? De que, tipo, ah, não, alguém ainda acredita que vai dar certo e todo mundo olha um pro outro e fala: não, esse projeto ninguém vai usar esse negócio aqui. E não devia nem ter começado. Tem projetos que você começa a fazer e fala: não devia nem ter começado. Mas como essa parte do auto-engano também ela é complicada, né? Porque ela é a parte da preguiça. Por exemplo, eu acabei de chegar de viagem. E o meu corpo ainda tá exausto, sabe? E aí, estar gravando isso aqui é tipo, o meu cérebro mesmo queria estar dormindo, queria estar, tipo, acordar na hora de começar a trabalhar e voltar a dormir. É isso que o meu corpo queria fazer. Mas é por causa de uma exaustão, de uma viagem longa, de 2 semanas de férias que foram cansativas, foram intensas, mais dirigir 300 horas. E como é isso de. Não é um auto-engano, mas é fácil de você simplesmente não fazer porque você está cansado. E a gente se cansa fácil. Às vezes você está tendo um trabalho, um mês no trabalho que está muito puxado, e aí você acaba deixando de lado a academia, deixando de lado ver os amigos, deixando de lado outras coisas. E aí você acaba, às vezes, entrando até num loop de só começar a trabalhar um monte, gastar toda essa energia no trabalho e não conseguir ter um balanço ali. Se você não estiver fazendo exercício, possivelmente você vai ficar sem energia, mais sem energia ainda. Se você não estiver se alimentando bem, outra coisa. E como esses se alimentar bem e fazer exercício não tem auto-engano, você precisa fazer. Porque se você não fizer, você vai criar auto-enganos para todo o resto e vai se enrolar em todo o resto.
É, e não esquecer que exaustão também vem da questão física. Então, né, sim, você viajou e o corpo está cansado, mas a gente tem exaustão emocional, a gente tem outros tipos de exaustão. Então, muitas vezes você pode estar, o seu corpo em si tá aí de boa, você está sentado, né? Ah, eu trabalho aqui de boa. Tá, só que o seu cérebro está exausto, sua cabeça está muito cansada, ou emocionalmente você está. Nossa, esgotado, porque o que está acontecendo na tua vida esgota muita energia. Então, considerar também que a nossa exaustão vem de vários lugares. Esses dias meu paciente tinha acabado de voltar de férias, ele falou isso. Ele falou assim: nossa, como pode? Eu acabei de voltar de férias e eu estou exausto. Sim, pode, super pode, porque a exaustão dele não era física, era uma exaustão emocional. Estar de férias com uma família que não é lá. Né, a melhor, tá com pessoas que talvez ele não quisesse estar por livre e espontânea vontade, tal, enfim, isso gera assim um cansaço. Quando a gente tá com quem a gente gosta, cansa, né? Assim, chega uma hora que, nossa, você fala, meu Deus, deixa eu dar um tempo aqui. Então, considerar isso também. E aí, eu queria pegar esse gancho para falar do menu da dopamina, do cardápio da dopamina, que eu acho legal a gente ter ele desenhadinho. Como é que você ia chamar, Bruno? Você não quer
A Cintia
chamar
falou
de.
esse nome, eu esqueci o nome, eu falei Jantar do Libido. E aí eu fiquei pensando, eu ouvi o que eu queria ouvir.
É isso, é porque a dopamina do De Mauro, ela tá muito ligada só com libido. Por isso que ele fez essa conexão. Eu acho que eu vi no de algum vídeo do TikTok, do Instagram e tal, que a psicóloga falava o seguinte, né? Para a gente desenhar um menu mesmo de dopamina, ou seja, atividades que te dão dopamina, como se fosse um menu de restaurante mesmo, entrada, prato principal e sobremesa. Então, entrada são aquelas atividades curtinhas, pequenininhas e tal, e que te dão um pouquinho de dopamina, igual uma entrada mesmo, assim, sabe? A entrada é o quê? Aquela comidinha, aquele negocinho que não mata a sua fome, não é o jantar em si, mas ela abre o seu apetite, ela já começa alguma coisa. Então, a lista de entradinhas de dopamina é tipo assim: ah, tomar um cafezinho no meio da tarde, comer um brigadeiro. Sei lá, mandar um áudio para alguém que eu gosto, não sei. Coisas que são pequenas, fáceis de fazer, bem diretinhas, mas que vão dar só um pouquinho de dopamina. Calma que eu vou explicar depois onde você vai usar isso. Depois, o prato principal é aquela atividade grande mesmo, que você fala, nossa, isso é uau, que delícia, é super relaxante mesmo, é o que me dá às vezes não é só relaxante, mas é estimulante também, né? Me motiva e tal. Então, sei lá, um banho demorado, é ir naquele restaurante foda que eu amo, que é do caralho, comer aquele negócio que é não sei o quê. Mas tem que ser um negócio que é grande, né? Que vai te dar uma carga de dopamina grande. E a sobremesa, qual que é o conceito de sobremesa, né? Tipo, é muito bom que você comer uma torta de chocolate, maravilhosa. Só que se você comer 1 quilo, ela é enjoativa, ela te cansa, ela estraga, né? Não, não é bom, é bom só um pouquinho. Então, o que que são atividades e coisas que você pode fazer na sua rotina que, se você fizer pouquinho, vai ser muito bom, é ótimo e tal, mas se você fizer muito, não. Então, tem que ser ali ponderado e tal. Coloca lá na sua listinha. Depois que você tiver as três listas da entrada, prato principal e sobremesa, você pode ir pensando, celular. O celular, para algumas pessoas, é o prato principal. Ficar lá meia hora, nossa, é o auge, né, e tal. Para algumas pessoas, não. É só uma entradinha, é um negocinho que eu vejo rapidinho e acabou e tal. Enfim, depende de cada um, né? E aí você vai pensar no seu dia, colocar essas atividades, elas podem estar antes, então, para te motivar a fazer alguma coisa, ou elas podem ser o prêmio depois que você fizer o que precisa ser feito. Então, essa tarefa aqui é uma tarefa super importante. Eu vou fazer, e quando eu concluir, se eu concluir, eu vou para um prato principal, entendeu? Aí eu vou ficar lá, vou me dar o luxo de pedir a comida tal lá que eu gosto tanto do restaurante e que tá dentro da minha dieta. Não vai estragar aí o meu outro compromisso, enfim. Mas é um jeito de você ter uma lista clara para você fazer não perder de vista as coisas que você gosta de fazer, mas para você também poder controlar, porque a gente sabe que o mundo que a gente tem hoje, ele faz com que você libere dopamina de um jeito meio doido, em excesso. E aí, né, a gente também tem um episódio sobre isso, que sobre a dopamina, né, em algum momento a gente gravou aí. Então, a gente sabe que o mundo que a gente tem faz com que a desregulação dopaminérgica aconteça, por isso que muitas vezes você chega uma hora que parece que nada te satisfaz mais, porque sim, né? Você come o que você quer, você tem acesso a todos os confortos, você tem tudo, e chega uma hora que o prazer se perde aí. Então, também é um jeito de você ir regulando, ponderando e se dando prêmios no seu dia para as coisas irem acontecendo.
Os episódios que a gente já mencionou vão estar na descrição. Você pode voltar lá e ouvir, ou se não viu ainda, vai ouvir depois desse. E você me falando desse hack, gente, me fez pensar numa coisa: como faz todo sentido essas listas, né? Porque, por exemplo, eu lembro que a gente não aprende educação financeira, né? Então, eu sempre pesquisei, fui aprender coisas, aí um monte de coisa ensinar, você tem que saber tudo que você gasta. E põe na planilha, e dá um trabalhão, se todo cafezinho que você for colocar, vira um saco. Mas, uma coisa que você, quando você começa a fazer realmente, você entende quais são as maiores partes do seu gasto, você entende o quanto você consegue guardar, se você consegue guardar nesse momento, e o resto é cafezinho, custo, e tudo entra num bloco ali, que você não precisa ser tão detalhista, porque senão dá muito trabalho, você fica com preguiça e abandona. Então, são dois pontos. Um é, quando você começa a fazer isso por um período, eu fiz isso por, sei lá, um ano inteiro. E agora o que acontece é, uma vez por ano eu refaço, entendo os meus gastos e continuo os mesmos, como é que tá. E é isso, eu já aprendi a como eu funciono o meu gasto e etc. Isso é muito legal. E a outra é sobre como a gente tem que encontrar uma coisa que não dá preguiça, né? Porque se você for toda vez olhar na sua lista, vou para sua lista. Então, uma é começar uma lista de uma forma que te dê prazer também, não te coloque como muito trabalho. Achei maravilhosa a sua ideia de lista, Cíntia. Vou colocar em prática. E tentar entender que depois de um tempo a gente internaliza isso, né? Internaliza esses movimentos. E o do celular eu não quero nem começar a falar mal do celular aqui, dos vícios das redes sociais, que a gente já gravou uns dois episódios sobre isso, que também vai estar na descrição aqui.
Sempre volta, né, esse episódio
É,
do
o
celular,
ódio
sempre volta.
desse vício no celular e, enfim, estou lembrando de ver, fecho o olho e vejo pessoas, assim, no celular o tempo todo. no café maravilhoso que fui. Mas enfim, como é gostoso esse hack de internalizar as coisas, fazer um movimento para algo novo, né? Que é isso também, é. A gente precisa. Isso eu acho muito legal sobre aprender. Você aprende uma informação nova que você não tinha. Não parou para pensar como esse hack que você deu da dopamina e. Nossa, isso faz todo sentido. E aí, com isso, sua vida muda um pouco, porque você começa a aplicar uma coisa nova. Eu acho isso tão gostoso do aprender e do ensinar.
Que eu acho mais foda desse exercício é que você também, para você usar o menu, você precisa de autoconhecimento emocional. Então, assim, você precisa entender que, tipo, nossa, eu tô estressada neste momento, eu tô estressada com essa reunião, isso me deixou brava, eu tô irritada, eu preciso de alguma coisa para me acalmar. E aí, você não precisa. Não é só entender que você precisa de alguma coisa, E aí, eu vou fazer uma atividade imensa, eu preciso de um montão de dopamina agora, ou eu preciso só um pouquinho, isso já vai ser suficiente e tal. Então, isso vai te forçando a olhar para o que você está sentindo, gerenciar o que você está sentindo, ponderar o quanto de dopamina você vai se dar, ao invés de ficar nesse mundo louco, recebendo estímulos e fudendo com a sua produção de dopamina no cérebro e tal. Então, isso te força a crescer em aspectos assim, em vários aspectos. É muito interessante se comprometer com isso. Então, hoje eu tenho alguns hackzinhos no meu dia que eu sei que são importantes, né? Então, para mim, poder parar um pouquinho à tarde, mesmo que às vezes é 15 minutos, porque é o tempo que o Lu tem entre uma reunião e outra, ou ele tá numa atividade, alguma coisa. Mas a gente parar, fazer um cafezinho, sentar ali na varanda, tomar um cafezinho 15 minutos, ficar ali um pouquinho. Para mim é muito importante, porque me recarrega para os atendimentos do final da tarde, para a noite, não sei o que e tal. E é uma coisa pequena, não é uma coisa, nossa, eu vou pedir a melhor comida no melhor restaurante, não sei o quê. Mas é porque eu entendi que ficar na varanda, olhar o céu, ficar um pouquinho com ele e tal, isso tem um peso ali, tem uma importância e tal, e me ajuda, né? Antes, como que eu fazia isso do jeito errado? À tarde. Eu senti uma fome, que tipo, ai, nossa, preciso comer alguma coisa, e sempre comi alguma coisa doce, não sei o que lá, nananana. Por quê? Porque o meu corpo estava pedindo alguma coisa, mas o meu caminho, Cíntia, é sempre ir para uma coisa calórica, comida e tal, não sei o que. Hoje eu já entendi que não é bem isso. Se eu tiver um momento ali de carinho, de conversa, não sei o que, eu posso tomar só meu cafezinho e já tá tudo bem, entendeu? Mas é um caminho, né, gente? Você não entende isso do dia para a noite.
Essa coisa, você não precisava de açúcar, você precisava de comida cerebral, é o que estava acontecendo ali.
Precisava de afeto, né? De um afeto real, não do afeto falso que o açúcar dá, né? Porque o açúcar dá uma sensação de afeto, mas não é a verdadeira.
Nossa, precisamos pensar num episódio sobre isso, hein? No afeto real, não o afeto do açúcar da rede social.
Sintético.
Nossa, deixa eu
O
anotar aqui,
afeto
Cíntia.
sintético.
Afeto real versus afeto sintético. Puta merda. Você falando dessas coisas do hack, me vieram várias coisas gostosas, assim, eu falei num outro episódio, assim, como eu gosto de, se eu tô precisando de energia, eu limpar minha casa, a minha casa, tá, não é a dos outros, não, não vem me chamando para limpar a sua casa, não, só se a gente for limpar junto com um cafezinho ali, aí a gente faz,
Com música alta, fazendo dancinha
isso,
no.
um bolinho e tal. Mas me motiva, me dá energia, assim, minha casa, o movimento de limpar a minha casa e depois a minha casa limpa, mas... Uma coisa que você falou ali que é muito gostoso desse entender a nossa emoção, isso é algo que eu venho fazendo na minha relação e tem sido tão gostoso que é. Eu lembro um exemplo das últimas vezes que aconteceu. Uma coisa aconteceu, eu fiquei muito estressado, assim. E aí, quando eu fui. Eu tinha marcado de encontrar minha namorada nesse dia, e quando eu fui encontrar ela, eu falei: olha, hoje eu tô um pouco estressado e irritado, então. Se eu tiver com uma cara de bunda ou alguma coisa assim, é só porque aconteceu X coisa. E ela olhou para mim e falou: obrigado por me dizer. Porque eu. Sabe quando você chega irritado? Você chega com uma cara diferente. E você
A
está num
vibe
relacionamento,
muda, né?
a sua vibe merda. Quem tá numa relação com você já te conhece. Olha para sua cara e fala assim: o que tá
Ixi.
acontecendo? E já sabe ali, sabe? Então você já chegar entendendo e dizer algo tão gostoso. E ela faz esse movimento assim também. E isso é muito legal. o do entender o sentimento, né? Isso é uma outra parte, não é tanto esse tópico, mas eu gostaria de dizer, porque é um life hack que eu aprendi há pouquíssimo tempo e é muito gostoso, por favor, faça, e tem a ver com esse exemplo que você deu ali, do entender o nosso próprio sentimento, mas não só entender pra gente, entender também e dizer para o outro o que a gente está sentindo, né?
Ah, e
E.
esse exemplo é um exemplo ótimo para a gente perceber a diferença entre a autocompaixão da terna e a feroz. Porque a autocompaixão terna é você olhar e falar, nossa, eu tô bravo, como você fez, né? Eu tô bravo que aconteceu isso, o dia foi difícil e tal, enfim, né? É isso, né? Ok, tô aceitando e tô lidando com o que eu tô sentindo. A feroz é avisar o outro. É, o que que você vai fazer com isso, né? Ok, eu entendi que eu tô mal. Mas eu preciso fazer algo com isso. Então, tô te contando. Talvez você consiga me ajudar, talvez não, mas pelo menos você sabendo, eu já me sinto mais confortável de que você não vai levar as coisas para o pessoal, não vai achar que é com você e tal. Então, você teve uma ação para isso. É, a gente precisa entender que não basta só você enxergar o que está acontecendo com você, mas tem que fazer alguma coisa a respeito. Porque senão fica só permissividade, sabe? É isso, você se autoriza a estar bravo, porque aconteceu uma coisa que te irritou mesmo, e pronto, é isso. O mundo que lide com isso e tal, e foda-se. Não, tipo, eu tô chateado, quero que as pessoas saibam que elas ali me acolham, mas eu também não quero jogar nelas esse lixo emocional que veio que não tem nada a ver com elas e tal. Então, fazer alguma coisa a respeito, né? Importante.
É, isso é muito legal esse entender, porque eu já fazia um movimento anterior a isso. Por exemplo, eu lembro uma vez não, algumas vezes, aconteceu recentemente uma que eu cheguei no trabalho e falei, olha, hoje eu não quero ir nenhuma reunião porque eu tô um pouco irritado hoje, tipo, vou estar com menos filtro hoje do que o normal. Se tem um projeto que não deveria existir, talvez eu diga na reunião que esse projeto não deveria existir. Isso não vai fazer bem a ninguém dizer essa coisa, sabe? Mas é isso, é aquele conto. Acontece às vezes no trabalho de alguém estar irritado, alguém estar mais grosseiro, tipo, é tão legal quando você consegue ver que algo está em você acontecendo e você tenta evitar situações que vão ser um gatilho para você. E eu lembro conversando com uma pessoa assim, e a pessoa olhou para mim assim como se eu fosse uma pessoa irritada, tipo, eu vi no olhar dela assim, eu falei, eu não sou uma pessoa irritada. Todo mundo tem momentos em que você tá muito estressado, porque tem muita coisa acontecendo na sua cabeça, e você vai estar tá com menos filtro para as coisas e menos paciência, menos olhar. Como eu falei, a sua leitura facial vai estar tá ali, vai olhar para cima quando alguém falar uma coisa e tudo mais, porque você tá num momento que a pessoa talvez nem tenha falado algo chato, mas você tá com muito menos filtro social ali, atitude. E como é importante entender quando esses momentos acontecem e tentar evitar situações que vão fazer esse gatilho ser menorzinho, né? Que ele fica mais curto. Ou a expressão que eu lembrei, aquela pavio curto, né? Tem momentos que a gente tá com um pavio curto. E é bom quando a gente consegue ver e dizer para o outro que você tá num momento assim e, por favor, me deixe sozinho, que é o que funciona para mim.
É. E às vezes você não consegue, muitas vezes você não consegue dizer. Quando você vê, você já estourou e tal. Recua, né? Aprender a recuar, a pedir desculpa. É, como eu tava com uma amiga aqui no Natal e ela falou assim que ela tem se policiado para quando ela fala, ela estoura, ela fala: "Não era desse jeito que eu queria ter falado. Não saiu como eu imaginei." Vou tentar de novo.
Eu faço isso
Tipo,
também, Cíntia.
não sei o que lá. Calma, não, calma, não era assim que eu queria ter falado. Espera, saiu errado. É ótimo, né? Se você conseguir fazer esse movimento. Então, eu acho que para quem tá ouvindo a gente, que tá aí com a lista de metas super bacana para esse ano, ou que já tem projetos acontecendo, não criou uma lista de meta, mas já tem coisa rolando, eu acho que o menu pode ajudar. É, eu acho que essa aprender mais sobre autocompaixão, eu acho que melhora muito a nossa autoimagem, como a gente se enxerga, como a gente se acolhe, como a gente consegue ser um bom amigo para a gente mesmo, não só para as outras pessoas, que é o tema que a gente vai usar pro próximo episódio lá, né? Como a gente se aceita falhar, a gente aceita falhar nos próprios projetos, né? Como a gente leva de boas. Mas a gente é um bom amigo para as pessoas, mas a gente, na maioria das vezes, não é um bom amigo para a gente mesmo. A gente fala coisas horríveis para quando a gente falha, a gente tem diálogos internos super violentos, a gente é o primeiro a jogar um julgamento horrível, né, na mesa sobre a gente. Então, esse também tem que ser um projeto para a gente esse ano. Ser um melhor amigo para você mesmo. E isso passa pela autocompaixão. E por essa autocompaixão que eu estou trazendo aqui, que é uma autocompaixão que vai te dar colo, mas que também vai te. Ou vai lá para o mundo, faz alguma coisa com isso, modifica isso de alguma maneira. Então, eu acho que essas são as minhas dicas, assim, para esse episódio.
Eu aprendi autocompaixão com Cíntia Cruz, que me disse uma vez que a meta do ano novo dela era ter mais empatia com ela mesma, cuidar mais dela, dar mais colo para ela mesma. E eu lembro de, nossa, que merda que aquilo, a gente se cobra tanto que a gente acostuma a se cobrar. E como é gostoso, às vezes, quando você está se cobrando, você se olha assim, não, tá tudo bem, você é humano. Se dá colo ali, sabe? E minhas metas de ano novo é cumprir as coisas que eu, numa overdose cerebral de muitas alegrias, aceitei. Aceitei feliz, estou aqui reclamando, mas aceitei feliz. Desafios gostosos. E eu, desde que eu ouvi isso de você, sentido da compaixão com a gente mesmo, é algo que eu comecei a aplicar. Todos os anos, assim, sabe, de uma reflexão no começo do ano, de como foi meu ano, se eu fui. Se eu me cuidei, se eu me respeitei, se eu me dei colo, se eu também consegui pedir colo para os outros, algo muito importante. E esse ano eu fiz isso de novo, essa reflexão. Gostei do meu ano de 2023, e já estou gostando muito do meu ano de 2024. Datando o episódio aqui, eu que reclamo de para não datar, estou colocando aqui os anos. Mas é isso.
Mas ó, eu acho que quando a gente vê alguém, ou quando a gente convive com alguém que tem esse autocompaixão ativa, né, e tal, são as pessoas que eu sinto que mais estão confortáveis com quem elas são, assim. Porque você pode ter muitos amigos que são ótimos amigos, que são maravilhosos com você, mas não são com eles, e a gente percebe isso, né? A gente fala, poxa, a vida fulana é tão legal comigo. Por que que ele não é assim com ele mesmo? Por que que ele não se cuida como ele cuida dos outros e tal, né? Mas quem cuida dos outros como cuida de si é notável, assim. A gente percebe como a pessoa tá confortável dentro de quem ela é e tá confortável. Eu acho que você é uma pessoa que nesses anos eu vou percebendo quanto tá ficando cada vez mais confortável dentro de si mesmo, assim. Como hoje o espaço que você ocupa em você, no seu corpo, no mundo, ele é maior, justamente por você estar confortável nisso, né? Então, que sim, tomara que você continue esse ano cuidando de si, como você cuida dos outros, que a gente abra essa temporada aí com muitos episódios maravilhosos, também compartilhando com as pessoas esse carinho que a gente tem com a gente, né?
Temporada nova, quarta temporada do Corajosamente no ar, que
Meu
estamos
Deus,
gravando
gente.
bem adiantado e você ouvinte não sabe, mas voltaremos aí quando voltarmos. Spoiler.
Ah, eu acho que é isso, né? Ó, minha dica é o livro da Christian Neff, que chama Autocompaixão Feroz. Ela tem outros livros sobre autocompaixão e mindfulness e tal, mas eu acho que esse é bem legal, tem exercícios e tal. Tô gostando bastante e acho que vai te dar vários insights, assim. Então, leiam, coloquem aí na listinha de vocês. Ele é grandão, mas, ó, rapidinho só.
Eu não tenho dica nenhuma nesse episódio, porque a minha dica é desejar um ano maravilhoso, cheio de compaixão por você, pelos outros, e reflexões gostosas, sem cobranças, que o mundo já cobra tanto. Os nossos pais já cobram tanto, relacionamento, o
A
mundo, não
gente já
sei o
se
quê.
cobra.
A gente é paz no coraçãozinho gostoso, que você tenha muitos jantares de libido. Eu não sei de onde eu tirei esse negócio. E é isso. Um ótimo ano, cheio de amor. Porque amor é isso. Amor é tudo de bom.
Então tá, gente. Beijo, feliz ano novo.
Um beijo. Tchau, tchau.